Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que, como sabem, tem a ver com a audição do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, a requerimento do Grupo Parlamentar do PIS. E saúdo, cumprimento o Conselho de Administração da IRTP, Dr. Gonçalo Reis, Dr. Nuno Artur Silva e a Engenheira Cristina Tomé, a quem dou as boas-vindas à nossa comissão. E aproveito também, já, logo no início, por felicitar o grande êxito do Festival da Eurovisão. Acho que estamos todos de parabéns, porque foi Portugal que também deu uma imagem muito positiva, transmitiu uma imagem muito positiva para o mundo. Foi, de facto, um belo espetáculo. Não tem a ver, portanto, a vossa responsabilidade não tem a ver com a qualidade, maior, mais qualidade ou menos qualidade das canções e das prestações dos intérpretes, portanto, quanto a isso não me pronuncio, como é óbvio, queria apenas, de facto, felicitá-los, porque foi, de facto, um grande espetáculo televisivo e não só, e in loco também, um grande profissionalismo, de grande capacidade que Portugal revelou para realizar espetáculos desta dimensão. Dito isto, vou só recordar, embora já o tivesse feito aos meus colegas, qual é a grelha de tempos que está prevista. Portanto, o grupo parlamentar interpelante, ou seja, que requereu a vossa vinda, começa com uma intervenção de 5 minutos, portanto, depois resposta do vossa. A seguir, cada grupo parlamentar dispõe também de 5 minutos e a cada grupo parlamentar, portanto, é pergunta-resposta sempre de 5 minutos. E depois, se vir do grupo parlamentar do PS, que é o grupo parlamentar requerente, dispõe de 2 minutos e de igual tempo também para responderem. E depois veremos se os grupos parlamentares têm necessidade de utilizar a segunda ronda de 15 minutos, a distribuir por quem se inscrever, e seriam também 15 minutos para responderem. Portanto, é este o modelo e eu tive cuidado de chamar a atenção para isso, porque na audição que se segue, também com o Conselho de Administração, mas já uma grelha diferente, porque de acordo com o nosso regimento, são modalidades diferentes de audições. Saúdo também as senhoras e os senhores jornalistas, que hoje também estão aqui para acompanhar os nossos trabalhos. E, dito isto, a senhora deputada Carla Sousa, do PS, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Eu vou tentar cingir-me ao guião que tenho, porque eu normalmente ultrapasso sempre os 5 minutos, vou tentar não o fazer hoje. Obviamente agradecemos a vossa presença, da presença da atual administração, congratularmos também, faço minhas as palavras da Sra. Deputada Edith Estrela, relativamente à entrega ao profissionalismo que se viu no espetáculo que assistimos quase todos no sábado à noite. Parece-me que foi um grande trabalho de produção televisiva, acho que estamos todos de parabéns e de facto temos que congratular esta administração e os trabalhadores da casa. Mas de facto não foi essa a razão que levou o Partido Socialista a requerer aqui a vossa presença. A questão que vos traz aqui prende-se com um momento um bocadinho menos interessante, digamos assim, da vida da RTP, que nos pareceu ser um tropeção estatutário, que foi noticiada a nomeação de um jornalista para diretor de informação por um outro ainda em funções. Convém reiterar, já o tínhamos feito nas outras audições, que nada nos move contra estas pessoas em questão. De facto, o que tratamos aqui são de questões procedimentais e estatutárias e são essas que estão na nossa alçada de fiscalização. Este processo iniciou-se com uma notícia do Jornal de Notícias, a 13 de março, que informava que o jornalista Carlos Daniel iria substituir Paulo Dentinho como diretor de informação em abril, por escolha da administração. O Jornal Público noticiou também no dia seguinte que a RTP não desmentia a informação, mas lembra que Paulo Dentinho está ainda em funções. E a RTP, verdade seja dita, em nenhum momento negou a notícia. Entretanto, a Comissão de Trabalhadores emitiu um comunicado e a verdade é que pequenas notícias, um bocadinho mais boateiras, digamos assim, começaram a desenvolver-se à volta deste tema. Mas, de facto, esta substituição, naqueles termos, nos termos em que foram apresentados, não poderia ocorrer, porque ela ia ao arrepio dos estatutos. Porque o doutor Gonçalo Reis, atual e indicado como futuro presidente do Conselho de Administração da RTP, de facto não foi reconduzido formalmente, a ERC não tinha emitido nenhum parecer prévio e vinculativo, como é obrigatório, não havia um plano estratégico que desse corpo a uma nova orgânica informativa que pudesse sustentar, no fundo, essas alterações, e não havia parceiros de administração nomeados que pudessem apoiar essas alterações editoriais. Inclusive, também não tinha sido ouvido aqui na Assembleia, obviamente nem na Assembleia Geral, nem reconduzido em Assembleia Geral, portanto, não poderia ter substituído o atual diretor de informação. Claramente, este convite foi fora de tempo, sem nenhuma base estatutária. E os estatutos da RTP são, de facto, o nosso documento basilar, que gera os órgãos sociais da empresa e que também nos gera aqui o nosso trabalho. Portanto, o nosso requerimento foi, de facto, apresentado no sentido de obter um esclarecimento cabal do que se passou naqueles dias. Gostaríamos de saber se o convite aconteceu, se assim se estava consciente de que não poderia fazer naqueles termos, e se esta notícia, sendo falsa, porque é que não foi desmentida? Porque, de facto, como disse em entrevista recente, cabe ao Presidente do Conselho de Administração garantir a pacificação e a tranquilidade na empresa. Mas este episódio causou, obviamente, algum sobressalto e, claramente, na redação isso aconteceu. São duas pessoas que trabalham, são camaradas de trabalho. Sendo que o pivô da história é, de facto, a pessoa que deveria ser o garante da tranquilidade da empresa. Neste caso, o Dr. Gonçalo Reis. Mas este processo, de facto, sucedeu um outro, em que também foram claros alguns atropelos aos estatutos da RTP, e eu gostava também de voltar a ele, que se prendem com a indicação do Dr. Gonçalo Reis para a renovação do mandato e a admissão dos outros dois administradores. Os estatutos dizem que o CGI escolhe os membros do Conselho de Administração de acordo com um plano estratégico para a sociedade que é proposto por eles. Mas a 25 de janeiro, o comunicado do CGI anuncia que o Dr. Gonçalo Reis convida o Dr. Gonçalo Reis para renovar o mandato e convida-o para apresentar um plano estratégico. Os estatutos dizem o contrário, primeiro elabora-se um plano estratégico e depois convidam-se as pessoas, porque supostamente deveria ser um processo bastante mais alargado e aberto. Porque o plano estratégico pode, de facto, não servir as linhas orientadoras, e essa será a reunião seguinte, iremos ter. E neste caso também delega numa só pessoa a concretização de um plano, delega numa só pessoa, neste caso o Dr. Gonçalo Reis, a concretização de um plano estratégico que deve ser construído pelo corpo administrativo, pelo corpo da administração. E, de facto, essa opção é uma opção que se confirma, que se confirmou depois em entrevistas que, entretanto, deu, dizendo que, de facto, as escolhas foram suas, foram pessoais. Portanto, aqui também consideramos que foi feita uma leitura distorcida dos estatutos existentes. E eu não posso deixar de lhe perguntar, eu já estou a acabar, se tomou consciência neste processo que os estatutos não estavam a ser respeitados, tal como eles estão escritos. Era importante perceber se o Dr. Gonçalo Reis pensa que os estatutos necessitam de sofrer alterações, serem aclarados em algum ponto, porque isso pode ajudar até na otimização do modelo que temos. Depois, assinalar que temos connosco dois administradores que estão de saída da empresa e que são muito elogiados, inclusivamente, no novo plano estratégico, na primeira parte do documento. E, de facto, não se percebeu muito bem porque é que saem. Eu desconheço qualquer razão que tenha sido apontada para a saída da doutora Cristina Tomé, aliás, isso foi perguntado na audição do CGI, não tivemos nenhuma resposta concreta. E no caso do Dr. Nuno Artur Silva, o CGI defendeu que não havia condições para a sua recondução, porque ele não teria feito aquilo que se tinha proposto no início de 2015, que era vender as produções fictícias. Mas o Dr. Nuno Artur Silva afirmou que cumpriu todas as exigências que lhe tinham sido feitas e que a hipótese de vender as empresas já estou quase a terminar. Eram isso mesmo uma hipótese, não uma condição. Ora, mas eu mais uma vez regresso aqui aos estatutos e termino com isto. O CGI tem competências de fiscalização interna e eu quero perguntar se o CGI foi exercendo supervisão sobre este tema ao longo dos últimos 3 anos. E se entende, se foi assim, não se entende de facto o espanto que foi demonstrado pelo Dr. Nuno Artur Silva, e eu gostava de perceber exatamente em que termos é que essa
Muito obrigada,
foi,
senhora deputada. Para muito responder, obrigado. Tem a palavra o Dr. Gonçalo Reis.
Muito obrigado. Ai, peço desculpa. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Temos muito gosto em estar aqui na Comissão e realmente agradeço os cumprimentos em relação à Eurovisão, porque acho que não são nem só para nós, nem só para a RTP. Acho que realmente foi um momento de projeção do país. Acho que projetámos os nossos valores para além de um espetáculo televisivo. Foi um grande evento que mostrou muita capacidade da RTP, da cidade de Lisboa e do país de organizar um evento de qualidade internacional que não fica a dever a ninguém no mundo inteiro. e isso mostra realmente que há, digamos, um saber fazer e umas energias que nós no coletivo conseguimos ir buscar nestes momentos de afirmação. E deixem-me também dizer que o conceito todo do Eurovisão foi desenvolvido por nós, não foi imposto, era o conceito do todos aberto, era um conceito realmente de uma cultura inclusiva, de uma cultura que valoriza a diversidade, que valoriza a criatividade. Portanto, agradeço e realmente acho que foi um bom momento para a RTP, para a cidade e no fundo, para a projeção de um certo conceito de país. Eu vou, Sra. Deputada, vou tentar responder aos temas de informação e também aos temas que coloca, de governança e de processo, se bem que alguns desses temas, eventualmente, são mais dirigidos, mas eu não quero fugir a nada. Em relação ao tema da direção de informação, a senhora deputada, deixe-me, não digo corrigir, vou fazer algumas notas, porque a senhora deputada fala em atropelo estatutário e fala em, houve um anúncio de missão e de nomeação da direção de informação. Não houve anúncio nenhum por parte da empresa. Houve notícias no jornal, em jornais, e isto em 16, o vosso requerimento, aliás, é de 16 de março, já passaram 60 dias, e a prova de que se trata de notícias de jornais e não de factos, é que em 60 dias o que houve de facto notícias de jornais, não houve factos. Se nós negámos ou não negámos, se fomos veementes ou não, eu recordo apenas declarações à Lusa, não estou a fazer publicidade à Lusa, uma empresa que eu costumo dizer que é a nossa prima e que tem aqui a sua jornalista, mas eu fiz declarações à Lusa em que, isto é textual, eventuais ajustes em direções de conteúdos e não só, considerados relevantes para a concretização de uma nova ambição para a RTP, serão sempre tratados com toda a ponderação no devido momento, que ainda não chegou, e cumprindo todos os procedimentos adequados. Portanto, em relação a notícias, eu acho que isto é um esclarecimento. Mas, para além disso, acho que devo dar um bocadinho de enquadramento. Nós valorizamos a estabilidade da Direção de Informação. Tanto é assim, Sra. Deputada, que a atual Direção de Informação, o atual Diretor de Informação, o Pedro ou o Paulo Dentinho, escolhido por nós, é o Diretor de Informação com maior longevidade dos últimos 20 anos. E se for fazer história, talvez dos 20 ou dos 30 ou dos 40 últimos anos da RTP. Há 20 anos que não havia tanta estabilidade na Direção de Informação da RTP. Portanto, nós valorizamos isso, não é conversa. Isso sim é factual, isso sim é factual. E deixo dizer que faço uma análise muito positiva do trabalho da Direção de Informação. Tenho feito publicamente. Há estudos que demonstram que a informação da RTP está num patamar de equilíbrio, de moderação, de pluralismo, de diversidade, de independência, bastante significativo. E à informação são, digamos, colocados atributos de confiança, de equilíbrio, que são muito, muito relevantes. E, portanto, tem sido feito um trajeto muito interessante, muito interessante. E acho que estamos num patamar bastante, bastante positivo, até historicamente. E os senhores deputados acompanham e acompanharam muitas direções de informação, muitos zigzags em termos de direção de informação anteriores. Agora, também acho que é sempre possível fazer melhor. E acho que devemos ter sempre a cabeça aberta para fazer melhor. E, aliás, no projeto estratégico que foi, entretanto, elaborado e que foi enviado, coloca-se uma grande tónica na valorização do jornalismo, na valorização de um papel da informação ativo, da informação da RTP, com mais reportagem, com mais investigação, com mais local, com mais país, com mais debates, melhores debates. Portanto, há toda uma dinâmica do que ainda há para fazer. E acho que é muito importante que uma instituição como a RTP não entre numa lógica de autossuficiência e de que as coisas estão perfeitas. Não. Nós temos sempre que fazer melhor e temos sempre que ter a noção do que patamar seguinte é que poderemos ir? Que patamar seguinte? Em termos de informação da televisão, em termos de articulação da informação da televisão com a rádio e do digital. E os desafios que temos pela frente são ainda mais prementes do que há 3 anos atrás. E, portanto, essa é uma reflexão que nós devemos fazer em relação à direção de informação, em relação às outras direções de conteúdos e em relação a outras direções também. Porque essa, depois os senhores deputados fazem, e muito bem, o acompanhamento do funcionamento, do cumprimento das regras, tudo muito bem. Agora, eu como gestor, a minha visão das empresas é que não são animais embalsamados, petrificados. São organismos dinâmicos, em que nós devemos sempre dar uma noção do que falta fazer, dos patamares seguintes, dos desafios seguintes. E, portanto, faz sentido desafiar os responsáveis de todas as áreas para pensarem se têm a sua área bem organizada, se podiam fazer mais, se podiam ter outras colaborações, se têm um modelo perfeito ou se querem fazer alguns ajustes. E também acho que faz parte do trabalho de uma administração, de um presidente, de um administrador com a área de conteúdos, estar permanentemente com antenas abertas e falar permanentemente com os atuais responsáveis, com os responsáveis de determinadas áreas também, com antigos responsáveis. Isso faz parte. Agora, essa é uma reflexão. Peço desculpa. É o tempo, é? É o tempo. E, portanto, essa é uma reflexão que eu acho que é natural, que é saudável, que não deve haver tabus. Agora, também, como presidente da empresa, tenho que zelar pela autonomia da empresa. E os temas respeitantes à direção de informação ou das outras direções de conteúdos são da competência da administração da empresa. Portanto, a reflexão que nós fazemos, fazemos-las dentro de casa, havendo factos, pois todos os factos serão objetivamente bem tratados do ponto de vista processual. Mas deixe-me dizer também o seguinte, para que não haja dúvidas.
Se calhar terá de ficar para a próxima pergunta.
Está bem, mas é só um ponto importante.
Então,
porque
muito rapidamente,
é só um ponto importante. O projeto estratégico novo, que eu julgo que vamos debater até na próxima audição, foi elaborado com o contributo, começou um processo, que eu acho que foi bem conduzido, durante vários meses, envolvendo as várias direções da empresa. Portanto, estão lá muitos, digamos, dos propósitos da própria organização. E agora, cada direção terá todo o tempo e todos os meios e toda a ponderação e toda a calma para dar resposta a esses desafios, organizando-se como se pretender organizar.
Muito.
Há os outros temas também sobre a administração e Conselho Geral Independente que eu não me queria escusar. Portanto,
pois, mas se... vai ter oportunidade.
Muito bem. Obrigado.
Certamente que será um tema recorrente nas intervenções dos diferentes grupos parlamentares. E tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Conselho de Administração da RTP. Também os nossos sinceros parabéns pelo espetáculo de sábado passado. De facto, através da RTP, o país foi muitíssimo bem projetado e estão de parabéns toda a gente, Conselho de Administração, trabalhadores, toda a gente que colaborou para esse grandioso e muito bonito espetáculo. Este para nós, enfim, é um não caso, já o dissemos isto por mais que uma vez. Aliás, a cronologia já foi feita, eu acrescento mais 2 ou 3 pontos. Esta notícia aparece no Jornal de Notícias, é replicada no dia seguinte, salvo erro, numa das rádios e num outro jornal, a dizer que não havia desmentido. Mas a verdade é que no próprio dia em que a notícia sai, o Sr. Ministro da Cultura estava aqui em audição e negou precisamente essa informação, essa notícia. E depois disso, aliás, houve desde logo uma reunião, que também já foi aqui relatada, entre a Comissão de Trabalhadores e o Sr. Presidente do Conselho de Administração, onde disse o que disse agora, que cada coisa a seu tempo e que não existia absolutamente notícia nenhuma nem verdade nessa mesma informação. De facto, tinham existido de facto conversas, aliás, agora essas conversas foram, salvo erro, divulgadas também pelo Conselho de Ação. E aqui eu gostava de dizer, aliás, que em audição do Conselho de Ação e da Comissão de Trabalhadores, à pergunta muito concreta se existia instabilidade por causa desta notícia, os dois, os dois, quer a Comissão de Trabalhadores, quer o Conselho de Redação, disseram que efetivamente não existia estabilidade absolutamente nenhuma. Houve, de facto, conversas, mas tratou-se, de facto, de uma peripécia, aliás, o termo utilizado foi peripécia, mas não causou instabilidade. Instabilidade houve, sim, no entender do Conselho de Redação, e aqui gostaria também de obter o comentário do Conselho de Administração da RTP, pelo facto de termos passado mais de 2 meses, quase 3 meses, sem nomeação de novo Conselho de Administração, e sim provocou, de facto, alguns constrangimentos na gestão do dia-a-dia da empresa, isto na opinião do Conselho de Redação da RTP. Mas eu gostaria de salientar a questão que foi dita pelo Conselho de Redação e que agora o Sr. Presidente falou, e que para nós é muito importante. O Sr. Presidente disse que valoriza muito a estabilidade da Direção de Informação, dizendo inclusivamente que provavelmente não aconteceu um mandato tão longo nos últimos anos da RTP, nos últimos 40, arriscou nos últimos 40. 20 seguramente. 20 seguramente. Exatamente. 20 seguramente. Mas depois... Muito bem. Valorizou muito bem essa estabilidade e disse também que a prova de que de facto não existiu caso algum é que decorreram mais de 60 dias sem que tenha existido qualquer tipo de alteração, ainda que objetivamente, o novo Conselho de Administração esteja para tomar posse e, naturalmente, qualquer alteração teria que passar sempre por um parecer da ERC. Mas, Sr. Presidente, a pergunta é muito concreta. Gostava num comentário seu relativamente à nomeação ou atraso da nomeação do Conselho de Administração, de facto, o que isso implicou para o Conselho de Administração e para a vida da RTP, e depois este equilíbrio que percebi que salienta, que é o equilíbrio entre a estabilidade da Direção da Informação e a necessidade de fazer mais e melhor, que eu percebo isso. Mas este equilíbrio que deve existir entre uma coisa e outra passará pelas conversas que provavelmente que teve nessa altura, que continua a ter com quer a Direção de Informação, quer outros jornalistas, para o contínuo e a contínua procura de melhor informação, de melhor serviço público. A pergunta que lhe faço é como é que se encontra esse equilíbrio, se é com esta Direção de Informação, se estamos a falar de reuniões que têm tido com os jornalistas, todos os jornalistas, ou muitos jornalistas, para precisamente conseguir, não digo muito, todos, evidentemente, mas com vários jornalistas para conseguir, de facto, este equilíbrio. Nesta procura sempre do melhor serviço, de melhor informação, preservando a estabilidade. Para nós, Grupo Parlamentar do PSD, isto efetivamente foi um não caso, porque não criou, na boca do Conselho de Redação e da Comissão de Trabalhadores, e aliás, e viu-se pelo trabalho desenvolvido pela RTP, qualquer tipo de constrangimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Gonçalo Reis.
Sra. Presidente, Sr. Deputado, eu vou tentar responder aos seus pontos e eventualmente, consigo juntar algumas das questões que a Sra. Deputada Carla Sousa também tinha levantado. Em relação à Direção de Informação e depois, já agora, também o outro tema de administração, de tempos de decisão e até de, digamos, do processo. Direção de Informação, como diz o Sr. Deputado, há o valor da estabilidade, mas estabilidade não quer dizer cristalização. Nós temos de ter estabilidade e ambição. Estabilidade significa que o patamar atingido, que é um patamar positivo, volto a dizer, e estou aqui com os meus colegas que contribuíram positivamente para esse patamar e para o trabalho de equipa que fizemos com as direções. O patamar atingido pela RTP de credibilidade, de confiança, de pluralismo, de equilíbrio da informação, esse patamar já lá está. Nós temos é que temos desafios adicionais, temos de relevância, de chegar a mais pessoas, de ter informação mais local, país, mais regional, de ter mais confronto, de ter informação associada à investigação, reportagem de fundo. Todos esses desafios a organização percebe, a Direção de Informação percebe e tem todos os mecanismos para responder. Por isso nós colocámos no projeto estratégico como desafios. Quem vai dar a resposta aí são as equipas de informação. Aí são os diretores de informação. É o diretor de informação e a sua equipa. Nós, aí, a administração lança os desafios, apoia na criação de condições para as direções de informação e depois trabalho autónomo e livre com as direções de informação. Aliás, o Sr. Deputado diz, eu não reúno com os jornalistas, ok? Não tenho esse hábito. Ou seja, falo com diretores, com diretores adjuntos, com subdiretores, com ex-responsáveis. Gosto muito de falar com antigos também. Gosto muito de falar com pessoas que acham que não vão desempenhar um papel e poderão vir a desempenhar um papel. Portanto, acho que faz parte, digamos, do meu papel estar aberto a isso. Em relação, gostava portanto, nós lançamos os desafios e agora a Direção de Informação é que vai, no fundo, encontrar as melhores maneiras de aproveitar as suas pessoas e de se organizar da melhor maneira. Aliás, deixa-me dizer que tem sido colocado muito em foco no Diretor de Informação. Pois um Diretor de Informação lidera uma equipa proposta por ele, com toda a autonomia de diretores adjuntos. O Diretor de Informação é que tem que fazer a avaliação de tem equipa adequada, é grande, é pequena, é coesa, não é coesa, faz sentido reforçar, trocar as cartas. Isso é matéria sobre a qual nós estamos absolutamente receptivos. Nós, no fundo, o que lançamos, digamos, um caminho, objetivos, e depois o diretor de informação tem todo o tempo, tem todas as condições, tem todos os meios para organizar-se da melhor maneira possível e para dar as melhores respostas possíveis. Eu gostava só de falar agora sobre o tema de administração, tempos, e aqui tentar responder a algumas perguntas também da senhora deputada Carla Sousa e também algumas do senhor deputado Pedro Ramos. Vamos ver. Já agora um esclarecimento e justiça. A senhora deputada falou na demissão dos atuais administradores. Ninguém foi demitido. Pronto, está bem. Muito bem. É que ninguém, fique claro, ninguém foi demitido. As pessoas estão em funções, fazem um mandato 2015-2018 absolutamente completo, o que é uma boa prática para a RTP. Recordo que era preciso voltar às administrações do Dr. Almerino Marques para ter mandatos completos. Era preciso para ter vários mandatos completos. E, portanto, isso é um ativo em si. Eu tenho que ser cuidadoso aqui sobre o tema do processo, porque o processo cabe ao Conselho Geral Independente. E quem criou o Conselho Geral Independente tem o jogo até criado em lei. Em lei. E a lei dá uma grande grau de liberdade para o CGI conduzir o processo. E acho que esse era o espírito. Eu aqui tenho que ser muito cuidadoso, porque, permitam-me uma expressão leve, mas os brasileiros costumam dizer cada macaco do seu galho. Okay? E eu sei muito bem qual é o meu galho. O meu galho é fazer gestão da empresa e assegurar bom serviço no dia-a-dia em termos de gestão. Portanto, a minha interpretação é que a lei dá muitos graus de liberdade ao Conselho Geral Independente para escolher, de acordo com um processo que não está definido, e se não está definido é porque quem definiu isto entendeu que seria melhor assim. Claro que o CGI em cada momento, e é um conjunto de gente qualificada, de proveniências alargadas, de nomeações ou de indicações de nomes faseadas no tempo, em cada momento poderá fazer a análise de qual é o melhor modelo para esse processo. Deixe-me só fazer aqui uma nota sobre o tema do projeto estratégico, escolha do presidente, formação da equipa. Essa prática foi exatamente a prática de 2015, ou seja, não foi uma prática, senhor deputado, não foi uma prática atual, não foi uma prática, não foi uma situação feita agora, neste momento, para estas pessoas. Ou seja, em 2015 foi exatamente assim. Eu fui convidado, constituí uma equipa e esta equipa apresentou um projeto estratégico que foi aprovado. Então, deixe-lhe dizer que o projeto estratégico é constituído e validado por toda, digamos, a nova equipa. E, aliás, o Conselho Geral Independente, quando remete ao Parlamento, à Comissão Parlamentar, os nomes, remete os nomes e um projeto estratégico, de facto aprovados. Portanto, esse, digamos, é o processo que já tinha sido seguido antes, ou seja, não foi nada de especial feito nesta fase. A minha interpretação é que o CGI tem, de facto, essa latitude e fez a melhor interpretação de qual seria o processo. Eu só queria responder ao Sr. Deputado em relação ao tema dos tempos de decisão. Vamos ver. Eu aqui acho que o meu papel também é ser preservante, no sentido de nós queremos que as soluções aconteçam, mas também temos de ser pacientes. Ou seja, existem várias entidades respeitáveis e com peso que são intervenientes neste processo. Cada entidade tem os seus tempos, tem as suas ponderações a fazer. Nós temos que respeitar e, portanto, eu acho que o importante é o resultado final. Há uma administração indigitada, com um projeto estratégico e, digamos, pronta para desempenhar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Conselho de Administração da RTP e, uma vez que é a última vez que aqui nos encontramos, começar por vos desejar na vossa vida próxima as maiores felicidades, quer ao Dr. Gonçalo Reis, quer aos outros dois elementos que saem. E dizer-vos também que nós fazemos uma apreciação sobre aquilo que foi o mandato da RTP, do ponto de vista da observância, respeitando as nossas obrigações parlamentares, e houve, obviamente, da parte desta administração, aspectos que nos agradaram sobremaneira, designadamente o modo como acompanharam uma iniciativa do Governo e do Parlamento em relação à televisão digital terrestre, designadamente da forma como foram tomadas algumas medidas, por exemplo, a disponibilização do arquivo. Portanto, há realmente trabalho feito. Eu gostaria de relevar esses aspectos e não gostaria de deixar passar em claro nesta altura. Houve também a criação de um código de conduta e ética, etc. Portanto, há uma série de coisas que foram feitas com pouco financiamento. É uma questão em que o Bloco de Esquerda tem batido muito. A RTP tem pouco financiamento e, apesar de tudo, com o pouco que teve, alguma coisa e coisas importantes foi fazendo. Este é um primeiro ponto, eu gostava que ele ficasse claro. O segundo ponto remete para aquilo que aqui nos traz. Aquilo que aqui nos traz, eu penso que já o que foi dito é esclarecedor. Portanto, não vale a pena estar a chover no molhado, perdoe-me a expressão. Todavia, eu tenho que fazer duas ou três questões. O Dr. Gonçalo Reis disse-nos, acaba de nos dizer, portanto, que mantém contactos com os jornalistas, etc., etc., e a sua perspectiva é sempre no sentido com os jornalistas e com todos os diretores, etc., no sentido de criar sempre dinâmicas que permitam o melhoramento da RTP. Só posso aplaudir, como é evidente, o Grupo Parlamentar, não tenha dúvidas sobre isso, obviamente. Agora, a verdade é que estas notícias saíram nos jornais. Saíram. Saíram e não foram desmentidas, Dr. Gonçalo Reis. Poderia tê-las dementido, não sei, eu não sei, mas quer dizer, a verdade é que, repare, da parte de quem tem por missão fiscalizar estas matérias, o que é que sucede? Há uma designação, uma demissão de um diretor de informação, há a designação de um outro, tudo isto é hipotético, mas as notícias surgem. Nessa altura, a administração está reduzida a um elemento, não há ainda o plano estratégico e, aparentemente, perdoou-se de novo a explicação, parece que o carro foi posto à frente dos bois, não é? Portanto, é preciso, nestas coisas, exigem alguma cautela e é bom que haja alguma prudência, porque não havendo, corre-se o risco de suscitar aquilo que efetivamente é que aconteceu, que é algum alarme em relação ao que se passa dentro da empresa. Algum cuidado é preciso nestas matérias. É essa a razão da nossa interpelação. Mas em função daquilo que me acaba de dizer, eu quero-lhe fazer-lhe uma pergunta muito claramente. E este é o ponto. A pergunta muito clara é o seguinte. O Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, o novo Conselho, já tem um novo Diretor de Informação, não vai ter, mantém tudo como está. Qual é exatamente a situação? Ponto 1. Ponto 2. Sendo quem for o Diretor de Informação, e quero aqui deixar muito claro o seguinte, Sr. Presidente, Dr. Gonçalo Reis, a última coisa que passa pela cabeça do Bloco de Esquerda é nomear quem quer que seja ou estar a fazer pressão sobre quem quer que seja. Fico absolutamente convicto disto, porque se nós não queremos alguma coisa é a governamentalização da RTP ou algo do género, que fique muito claro. Não temos nenhum intuito, nem nunca o faríamos. Mas, uma vez designado o Diretor de Informação, esse Diretor de Informação vai escolher a sua equipa, porque, como sabe, tanto quanto as informações que vêm que são correntes, a direção que atualmente existe não foi inteiramente escolhida pelo atual Diretor de Informações. Suponho eu saber. Desmentir-me-á se eu estiver errado. E, portanto, eu gostava que estas questões fossem colocadas com muita clareza. Quem é, se já tem, se é o mesmo o Diretor de Informação, se ele vai escolher a sua equipa. E depois todas as outras reservas que eu acrescentei e que têm a ver com a posição do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E agora, se me permite também, Sr. Presidente, eu vou fazer aqui uma deriva a este assunto principal. Eu sei que, por vezes, as derivas não calham, não correm bem, mas não correm bem, quer dizer, se fogem um pouco àquilo que está estabelecido. Mas eu queria perguntar à Sra. Doutora Cristina Tomé, que hoje enviou de resto uma carta aos trabalhadores, da qual tive conhecimento. E na questão que eu queria colocar-lhe é a seguinte: quando teve, há aquele problema das faturas, a minha questão é tão simples quanto esta. Esse problema, quando surgiu, foi comunicado ao CGI ou entendeu que não era da competência do CGI ter conhecimento dessa situação? Repare que eu com isto não estou a fazer nenhum tipo de insinuação, é meramente uma questão procedimental e que tem a ver com o modo como se lida com as questões. Eu gostava que me desse uma resposta a esta questão. A segunda questão é também, portanto, um pouco à parte daquilo que nos ocupa agora, é para o doutor também Gonçalo Reis, e a questão é a seguinte. O PrevPAP na RTP deveria abranger cerca de 400 trabalhadores, 404 trabalhadores. Tenho a informação de que a empresa terá orçamentado apenas a entrada de 268. O que é que se passa em relação a isto, Dr. Gonçalo Reis? Gostava de ter um esclarecimento sobre esta matéria, porque me parece muito importante, dada, como sabe, as iniciativas que temos tomado no sentido de acabar com a precariedade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Dr. Gonçalo Reis.
Sra. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pela intervenção. E, em primeiro lugar, eu acho que a Comissão Parlamentar e os senhores deputados, digamos, questionarem este processo sobre a direção de informação, eu não vejo isso minimamente como uma hipótese de condicionar, nem pensar. Ou seja, estou a fiscalizar, estou a perguntar o que é que se passa, e acho isso absolutamente normal. Não. Agora, também lhe digo que o senhor deputado recomenda prudência e passo a passo e cautela, mas a seguir faz-me um desafio que é, diga já o que é que vai ser. Portanto, o senhor deputado, por um lado, recomenda um caminho de prudência e de cautela e, por outro lado, digamos, faz aí um desafio mais do imediato. Eu estou um pouco aqui a...
Com toda a simpatia, Sr. Presidente, mas eu só estou a reportar os factos que saíram.
Muito bem, muito bem.
Mais nada.
Muito bem. Em relação, portanto, à situação futura, aquilo que eu devo dizer é o seguinte. A escolha do diretor de informação atual, a sua manutenção em funções, ou a sua hipotética alteração, é sempre uma competência da administração e vai haver uma administração a entrar em funções, em breve, com administradores, responsáveis por conteúdos, etc. Portanto, tudo isso terá de ser, obviamente, essa é uma competência que nós não devemos também condicionar. Mas eu quero dizer de maneira muito clara que eu vejo como o papel fundamental da administração definir um rumo, definir um objetivo, definir... propósitos para o jornalismo em si, para a informação em si, para os desafios, e esses são os que os colocamos aqui, e a direção de informação, o diretor de informação atual, tem todas as condições para encontrar as respostas, a estrutura, as pessoas, a dinâmica para dar resposta a esses desafios. Mas o senhor deputado toca num ponto que para mim é absolutamente essencial, é... O diretor de informação tem que ter essa, sempre foi a tradição da ETP, e tem que lá estar muito bem assegurada, o diretor de informação faz a sua equipa com total liberdade. E esse é um ponto fundamental. E, portanto, aguardemos toda a resposta, toda a capacidade, que eu sei que existe, em termos de responder aos desafios que são colocados, com as pessoas, com as estruturas que se considerar adequadas.
Muito obrigado.
Peço perdão, eu quero responder ao PrevPAP, não quero fugir, e depois passo a palavra à senhora engenheira Cristina Tomé. PrevPAP, nós dissemos desde o início, nós estamos a colaborar totalmente com o tema da integração de precários. Totalmente. Já o dissemos até pessoalmente. Há muita gente em regime de prestação de serviços que é válida. É sangue novo, é gente válida, é gente polivalente, é gente que merece, sinceramente, ser integrada. É bem, isso digo isso como posição de princípio e conhecendo na realidade. Estamos a colaborar com a famosa CAB, as comissões, onde, como sabe, não estão colocadas as administrações das empresas públicas. Ainda nesta próxima sexta-feira há uma reunião da CAB para analisar isto. Eu próprio fui convocado e eu lá irei com as direções de recursos humanos e as direções envolvidas. Nós orçamentámos para 2018 a integração dos precários. Orçamentámos para um universo de cerca de 260, porque é aquele que nós, em consciência, com o trabalho suportado das direções, é aquele que nós achamos que são, de facto, os precários ou os prestadores de serviços que faz sentido integrar e que cumprem os requisitos. Agora, há pessoas que podem se candidatar. E, de facto, há um superior, como acontece na RTP, como acontece em todas as outras empresas. Deixe-me dar uma nota de exemplos de situações. E agora, quem vai decidir é a Comissão Arbitral, onde está o Ministério do Trabalho, onde estão os sindicatos e onde estão também os órgãos da empresa, em que se vai analisar se todos os casos, para além daquele que nós suportamos tecnicamente e que achamos que devem ser integrados, também devem ser integrados. Por exemplo, prestações de serviços de empresas que fazem, vou-lhe dar um exemplo, os call centers, as reparações informáticas e outros. Não quero agarrar exatamente esses exemplos em concreto, mas há muitas situações em que há prestações de serviço que não, no nosso entender, não cumprem os requisitos de relevância, de tempo, de permanência, que merecem a integração. Mas há uma comissão arbitral que será soberana até. Eu pedia tempo, é só para a engenheira Cristina.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas é que já esgotaram o tempo, portanto terá de ficar depois a seguir, se não se importa. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Gonçalo Reis, a Sra. Cristina Tomé e o Sr. Nuno Arturo Silva, e começar por aquilo que já todos aqui hoje frisaram, mas que não quer mais frisar, o sucesso da Eurovisão. Eu não pude estar na final, mas estive em Guimarães, onde começou esta peregrinação da Eurovisão em Portugal e pude assistir à competência com que nós desenvolvemos este evento. Aliás, os portugueses, sem desprimor para ninguém, mas os portugueses são absolutamente exímios na organização de grandes eventos e a RTP já nos tinha habituado a isso mesmo também, mostra bem a alma de que somos feitos e como somos feitos e portanto, às vezes o que é mais difícil são as questões do dia-a-dia. Nos grandes eventos nós não temos grandes problemas normalmente. Bom, dizer depois que, para além desse de os felicitar por isso, que esta questão que hoje vos traz aqui, relacionada com a Direção de Informação e com as notícias que vieram ao lume há 2 meses atrás, é uma questão que está completamente explicada, escapulizada, ultrapassada, que não tem assunto e que, portanto, não, francamente, não merece mais comentários para além deste. E, tanto é assim que deriva sempre, este género de audições derivam sempre, no fim, para o modelo, para a governança, para o plano estratégico, para a nomeação, enfim, derivam sempre para mil e uma coisas que não para o assunto, porque o assunto não tem assunto e, portanto, obviamente a deriva tem que acontecer. E nós já sabemos que, quanto ao modelo, a questão do nosso ponto de vista, a questão do modelo eventualmente poderá necessitar de pequenos ajustes. Nós ainda estamos a testar, estamos no início de um teste de um modelo que para nós funciona bem, mas pode de facto haver alguns ajustes a fazer, portanto, se há ajustes a fazer, sim senhor, façam-se os ajustes. O ponto aqui para nós é que não se volta ao modelo anterior e que não se volta à instrumentalização e à governamentalização da RTP, isso é que é ponto assente para nós e que não deve acontecer, e esperemos que ninguém tenha essa ideia, porque seremos firmemente contra e opor-nos-emos a ela. Agora, como digo, pequenos ajustes, francamente, não nos fazem impressão. De qualquer forma, ainda quanto ao assunto que nos traz aqui hoje, dizer que o Sr. Presidente já explicou que, enfim, em ciclos de renovação é natural que haja algumas alterações que se tenham que fazer, é natural que as pessoas não fiquem cristalizadas nos lugares e, portanto, o que se espera é que estas questões sejam tratadas dentro de casa e não nos jornais como foram, e é só isso que gostávamos de ver tratado no futuro. Sabemos que há um novo plano estratégico e é natural que sucedam algumas alterações ao nível das pessoas, é normal, é assim, faz parte. A normal seria até que as pessoas se cristalizassem nos lugares por tempo indefinido, mas isso de facto deve ser tratado dentro de casa e esperemos que não venha a ser tratado nos jornais como foi. Mas eu, aproveitando aqui a presença da senhora doutora Cristina Tomé e do Nuno Artur Silva, eu gostava de falar aqui um bocadinho sobre uma questão que nos é cara também e que de facto passou pelo novo modelo, pelo novo plano estratégico da RTP, que eu acho que é unânime, é de saudar. A RTP está melhor do que o que estava. Este plano estratégico foi bom, funcionou bem e a RTP está de parabéns por isso e portanto a sua administração no seu todo. E quanto à questão das séries e dos documentários, nós, esta aprendizagem que foi sendo feita ao longo destes últimos 3 anos parece-nos muito saudável, e o que eu gostava de saber é se há alguma coisa que se deve melhorar, se há alguma coisa que, com aquilo que agora conseguimos e aprendemos a fazer, se há alguma coisa que deve ser alterada ou se devemos manter este rumo absolutamente intacto, e o que é que aqui se deve fazer. Dizer depois que, a terminar, Sra. Presidente, eu não gostava de terminar esta audição sem novamente saudar muito vivamente, quer a Sra. Cristina também, quer o Nuno Artur Silva, pelo trabalho que desenvolveram, os resultados operacionais, financeiros, de conteúdos, enfim, todas as questões ligadas foram de facto um sucesso que se nota nos últimos anos da RTP, e desejar-lhes naturalmente o melhor sucesso nos novos desafios que seguramente enfrentarão, e o mesmo ao Sr. Dr. Gonçalo Reis, naturalmente, que enfrentará também um novo desafio com um novo plano estratégico, e, portanto, desejar que a RTP continue nesta rota, que é uma rota boa e que nós saudamos e que gostávamos de ver perpetuada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, por responder. Talvez seja melhor começar pela Sra. Engenheira Cristina Tomé, para depois não ficar para trás a resposta. Tem a palavra, senhor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Relativamente à questão das faturas, quer só ser um bocadinho mais concreto? Sobre as faturas, a questão que colocou das faturas.
Não, tanto quanto veio a lume, houve uma falsificação últimas... de faturas...
Não, houve falsificação de
assinaturas.
Houve contratos forjados e assinaturas falsificadas.
Então eu agradecia que nos agradecesse justamente isso e se o Conselho de Sociedade tinha conhecimento disso.
Bom, nós no início do ano passado recebemos um envelope anónimo com uma denúncia de que uma entidade tinha supostamente levantado dinheiro com base num conjunto de contratos, que eram contratos forjados, portanto não tinham existido com a RTP e tinham a assinatura falsificada do meu colega, do Artur Silva, e a minha assinatura falsificada. Portanto, nós imediatamente resolvemos apresentar queixa, apresentámos individualmente enquanto administradores e apresentámos pela empresa. E, portanto, esse processo todo decorreu. Eu tive a oportunidade de falar com um dos elementos do CGI, não foi numa reunião formal, mas disse-lhe isto, mas para lhe dizer também que todos este tipo de assuntos estão registados em atas de Conselho de Administração. Portanto, todas as situações que, além do despacho normal da administração, estas situações que levantam algumas questões e sobre a qual nós, enquanto administradores, temos algo a dizer. Não, mas deixe-me só terminar. Portanto, está em reuniões, está em atas de reuniões do Conselho de Administração, ao qual o CGI tem acesso.
Não, certíssimo. Ah, pronto. É que a informação que nos é dada.
Senhor Deputado, não pode haver diálogo.
Pelos jornais. É por isso que
Senhor Deputado Jorge Campos.
Foi uma conversa informal, portanto, não foi uma conversa formal.
matérias destas.
Não pode haver diálogo. Terminou, senhora Engenheira? Tem então a palavra o senhor doutor Gonçalo Reis.
Senhora Presidente, muito
obrigado. Tenho uma segunda intervenção para fazer. Não há uma segunda ronda?
Tem a palavra o doutor Gonçalo Reis.
Senhora Presidente, senhora deputada Vânia Dias da Silva, tentar responder aos seus temas e depois passar ao meu colega Nuno Artur Silva. Em relação ao modelo, não tenho que aconselhar ninguém, mas há eventuais afinamentos, ajustes do modelo, aí volto ao tema da estabilidade, mas não da cristalização. Os ingleses avaliam e revêem o modelo da BBC, a chamada Charter, de 10 em 10 anos. Sempre. De 10 em 10 anos. A BBC foi fundada em 1937 e depois em 47, em 57. Aliás, fazem um grande evento. Eu lembro em 2007, eu era administrador da EDB, convidaram até todas as várias administrações dos vários operadores públicos e de 10 em 10 anos, esteja o governo que esteja, esteja o parlamento que esteja, revêem o modelo da BBC. Em relação ao projeto estratégico, ao tema das séries, eu já passo a palavra ao meu colega Nuno Artur Silva, que foi realmente o estratega desta estratégia, que eu acho que faz todo sentido, que acho que realmente faz todo sentido, e que acho que veio acrescentar, ou seja, depois o Nuno Artur Silva sabe mais destas coisas do que eu, mas a lógica de a RTP, que teve um papel relevante nas novelas, que depois foram seguidas, e bem, pelo setor privado, de acrescentar, apostar em séries, que é a tendência internacional, fomentando as relações com os produtores independentes, aproximando o cinema da televisão. Tudo isso faz realmente sentido, tudo isso acrescenta ao panorama. Com os meios que tivemos, não tivemos meios a mais, e sempre foi dito que era um caminho para se ir fazendo, portanto, é evidente que, a partir de agora, também, e já estava previsto, haverá evoluções em termos de é expectável sempre criarmos aqui uma escola e portanto, melhorias, obviamente, em termos de qualidade também. O tema dos documentários também foi muito iniciado, essa política da ETP, não só exibir documentários de grande nível, como também produzir alguns documentários. E reparem que em Portugal a ETP encomenda e produz mais de 90% dos documentários todos do país, ou seja, não é o papel da ETP, essa indústria e documentários tem a ver com o conhecimento, é uma área nobre do serviço público, já agora, ainda só para ver dois exemplos de documentários que estamos a produzir agora, nestes meses, um documentário sobre o Francisco Lucas Pires, que vos é caro seguramente, faz 20 anos agora que morre, um documentário sobre Eduardo Lourenço, um documentário sobre a Expo 98, também faz 20 anos, ou seja, são figuras e marcos absolutamente relevantes, e ou a RTP a fazer esse papel, ou não faz. Mas eu queria, acho que o Nuno...
Senhor Presidente, muito obrigada, mas já tem de ficar para a intervenção seguinte. E... Para concluir esta ronda pelos partidos, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhora Presidente, e gostaria naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Conselho de Administração da RTP, de agradecer também o conjunto das intervenções que já foram feitas. Nós efetivamente estamos nesta reunião, nesta audição com um objetivo, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, um objetivo do esclarecimento de situações que vieram a público e que efetivamente importa que sejam esclarecidas, e no entendimento do PCP importa que sejam esclarecidas naturalmente na salvaguarda da RTP. O PCP tem dito em todas as audições que têm sido feitas sobre estas e sobre outras matérias que não contarão com o PCP para apoucar a RTP. O Serviço Público de Rádio e Televisão tem efetivamente uma grande importância, é um pilar da democracia e nós entendemos que ele deve ser valorizado e respeitado, e portanto naturalmente esclarecer as situações que se têm verificado e neste sentido temos feito o conjunto de audições que já foram referidas, também com a Comissão de Trabalhadores e também com o próprio Conselho de Redação, dizendo aqui que naturalmente não é uma questão de pessoas, é uma questão de esclarecimento da situação e do processo para que não fiquem efetivamente nenhum resquícios de... Eu não queria utilizar a palavra suspeitas porque não é uma palavra adequada neste contexto, mas para que não fiquem nenhum resquícios de desinformações ou informações menos adequadas à situação. Por isso, naturalmente que importa a clarificação de toda esta questão. Não tendo questões muito concretas a colocar, até por força de já terem sido amplamente faladas noutras intervenções, não podemos também deixar de referir aqui algumas coisas, até considerando o que foi colocado, tanto na intervenção do Sr. Presidente do Conselho de Administração da RTP, como também de outros grupos parlamentares. Naturalmente que a questão do próprio Conselho de Administração, e que até teremos outras oportunidades, se calhar, para falar de todo este processo que foi também referido pelo próprio Conselho de Redação. Nós não desligamos isto da situação que é o modelo de funcionamento da RTP e as alterações legislativas que foram feitas, que também é amplamente conhecido deste Conselho de Administração, a posição do PCP, todas as críticas que foram feitas na altura à criação do CGI e à própria forma como se constituiria, como se elegeria e como seria feito todo o processo dos membros do Conselho de Administração da RTP. Por isso, o que nós entendemos efetivamente é que há situações que mostram que este modelo não serve a RTP efetivamente e que causa aqui situações que não são positivas para a RTP. Nós registamos aqui também a informação que foi dada sobre a questão do próprio PrevPAP. É também uma matéria que nós não podemos deixar de referir. Nós temos em todos os momentos também colocado e intervindo sobre a questão da necessidade da regularização dos vínculos precários dos trabalhadores da RTP, de todos os trabalhadores que estão com vínculos precários. É esta a preocupação que nós temos e é isto que nós efetivamente temos insistido. Por isso registamos a informação também que foi dada sobre esta mesma matéria. Não podemos, naturalmente, tinha aqui um apontamento que não referi quando falei da própria questão do CGI, das críticas que o PCP fez a essas alterações legislativas e à introdução e à criação de um CGI. É verdade que foi esta Assembleia da República que definiu o modelo de funcionamento da RTP, mas também é verdade que foi definido por dois partidos da Assembleia da República que na altura tinham maioria na sua correlação de forças na Assembleia da República. Por isso esta é uma decisão, no fundo, de dois partidos que entenderam que o modelo de funcionamento da RTP devia ser este. Não é de toda aquela que é a opção ou a ideia do PCP e o que o PCP defende para o funcionamento da RTP. E achamos também que este próprio percurso e todas estas situações que também se têm verificado e todos estes impasses com o próprio Conselho de Administração acabam, no fundo, por ilustrar também essas reservas e essas críticas que o PCP fez no passado. Por fim, também não gostaria, naturalmente, de deixar de passar em branco a questão do próprio do Festival da Eurovisão da Canção, naturalmente, com uma valorização muito grande aos trabalhadores da RTP. O resultado de que nós assistimos também de como decorreu o próprio festival em todo o tempo que ele decorreu, porque não foi só efetivamente aquele dia, resulta do empenho, do profissionalismo, da entrega dos trabalhadores da RTP, muitos em situação de desvalorização profissional há muitos anos, muitos com vínculos precários, por isso nós não podemos aqui deixar efetivamente de fazer esta referência, de valorizar aquele que foi o trabalho dos trabalhadores da RTP na produção deste evento e aquela que foi também o seu profissionalismo e a sua entrega. Pronto, e agradecendo mais uma vez as intervenções que o Conselho de Administração teve, mas há, efetivamente, perguntas diretas, não há. Há estas observações que o PCP também não pode deixar de fazer no conjunto de intervenções que já foram feitas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então vamos começar pelo Dr. Nuno Artur Silva. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Em relação às séries e aos documentários, portanto, dizer só que, de facto, como já disse Gonçalo Reis, este era um projeto que nós tínhamos desde o primeiro mandato e que, obviamente, não é ao fim de 3 anos que pode ter resultados evidentes. A RTP, como nós entendemos, é a peça central de uma estratégia para o audiovisual português. É uma peça absolutamente decisiva. E cada vez mais aquilo que nós defendemos neste projeto estratégico que tínhamos desde 2015 é a RTP a posicionar-se cada vez mais fazendo aquilo que os privados não podem fazer. Ou seja, é essencial, como disse o Gonçalo, se não fosse a RTP não haveria produção de documentários, não haveria séries, que é neste momento o género mais popular e mais prestigiado em todo o mundo, género, podemos dizer, nobre, e Portugal não tinha produção regular de séries. O nosso entendimento é que só pode haver uma indústria de produção desse género tão importante se houver, por um lado, a diversidade de produtores, de escritores, de realizadores, ou seja, tem que se fazer com alguma escala e, por outro lado, com duração no tempo. Nós temos, felizmente, uma indústria musical na área pop que permitiu que, quando mudámos o modelo do formato do festival, aparecessem já músicos profissionais, já existiam. Não temos produção, não temos indústria, não temos know-how na produção de séries. Acreditamos que ele só pode existir se houver quantidade e continuidade no trabalho. Não é fazer duas séries por ano que se consegue criar, por mais dinheiro que tenham, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de massa crítica e de persistência até encontrar uma geração nova de produtores que tenham o design de produção adequado para as séries, que possam ir buscar mais financiamento para além daquilo que a RTP dá, que pode ser em muitos casos capital semente apenas, e portanto é preciso persistir nesse formato e acredito que a nova administração continuará as linhas orientadoras. Em relação aos documentários, igual. Acho que ainda há muito por fazer. Queria só dizer que no campo da exibição, aquilo que a RTP fez nestes 3 anos foi, não quero ser juiz em causa própria, mas foi assinalável. A RTP apresentou no conjunto dos seus canais cerca de 500 documentários por ano, o que é, e documentários de muitas proveniências. Não só os da RTP2, mais virados para o lado cultural, por exemplo, na RTP3, os chamados Current Affairs tiveram um papel fundamental, e na RTP1, e muitas vezes em prime time, documentários sobre ambiente, sobre saúde. Portanto, também do lado da exibição, a RTP soube sair dos contratos que tínhamos, os tais contratos globais, que normalmente eram feitos com um único produtor ou distribuidor, e soube ir, digamos, pescar à linha a muitas proveniências. Queria aproveitar também para dizer, há um facto cada vez mais evidente para quem trabalha em televisão, que é a ideia de que hoje em dia mais importante do que os canais, ou para lá dos canais, tão importante como os canais, é a ideia dos conteúdos estarem disponíveis quando se quer e no momento que se quer. E mais do que estarmos preocupados hoje em dia com o que está a dar neste ou naquele canal, a estratégia da RTP deve passar cada vez mais, e é isso que nos parece que é o espírito da RTP hoje em dia, cada vez mais, é a RTP disponibilizar conteúdos individuais, para além dos canais. É, digamos, esse o futuro da televisão, que é para além do fluxo que são os canais, haver os conteúdos que podem ser vistos quando se quer, é a hora que quer. É por aqui que passará muito o futuro, e é aqui que eu acho que a RTP tem que investir. Queria também aproveitar para uma nota pessoal, a deputada Carla Miranda referiu-se a isso, eu queria deixar aqui muito claro em relação ao meu caso. Eu quero reafirmar aquilo que já disse numa entrevista que dei, que a única vez em que me foi de facto exigido que vendesse as minhas participações na empresa, se quisesse continuar, foi em janeiro de 2018. Até aí, nos 3 anos em que eu estive na RTP, foi-me sugerido que o fizesse, mas nunca me foi exigido. Se isso tivesse acontecido, o normal seria ter havido uma reunião, talvez em dezembro, talvez em novembro, não sei, a dizer, bom, para haver uma continuação de mandato é preciso, é exigido que seja vendido. Isso só aconteceu em janeiro de 2018. E nessa altura eu apresentei uma solução. Havia uma empresa de capital de risco que comprava a minha empresa. E nessa altura foi-me dito que era tarde demais e que, portanto, já não havia condições em janeiro de 2018. Dito isto, quero terminar dizendo que não tenho, acho que respeito totalmente as decisões. Eu, aliás, fui sempre e continuo a ser defensor do modelo do CGI. Acho que o modelo do CGI veio trazer uma independência. Fomos o primeiro primeiro Conselho de Administração que não foi nomeado diretamente por um governo, e acho que isso trouxe em relação à RTP vantagens. Queria dizer também que o grande problema da RTP, e esse é que é o grande problema da RTP, é um problema de financiamento. Isso é um problema que não diz respeito aos Conselhos de Administração, diz respeito aos senhores deputados e ao Governo. Isso é que eu passo para o vosso lado. A RTP é uma grande instituição e para cumprir as missões de que é incumbida precisa de mais dinheiro, ou precisa pelo menos de ter o dinheiro que lhe é devido e que é de direito para o aumento de capital, e isso é que seria um grande benefício para a RTP. A RTP precisa, basta comparar com os outros serviços públicos europeus, a RTP deve ser comparada com os outros serviços públicos europeus e não com os privados, e face à média dos outros serviços públicos europeus, a RTP, como sabem, está muito abaixo no financiamento, está subfinanciada. Esse é que é o problema do qual decorrem todos. É daí que vem o problema da falta de equipamento, é daí que vêm todos os outros problemas. E, portanto, aquilo que eu esperaria, e digamos que era a última coisa que eu gostava de dizer nesta posição em que estou como administrador, é a RTP é uma grande instituição, tem cumprido a sua missão e cumpriria muito melhor. Se houvesse mais dinheiro para fazer melhores séries, melhores documentários e para ter um papel mais catalisador no centro da produção do audiovisual português, isso parece-me que seria um grande aspecto positivo para todos nós. E isso acho que está do vosso lado.
Muito obrigada, Dr. Nuno Artur Silva. Tem agora a palavra a senhora deputada Carla Sousa por 2 minutos.
Eu começo por agradecer, acima de tudo, esta pequenina e última conversa que nós tivemos aqui, que foi muito interessante para todo qualquer plano estratégico que se venha a discutir sobre a RTP. E eu acho que essa discussão tem de ser feita à séria. Eu agradeço muito esta pequena e curta conversa, mas muito importante, que acabou de acontecer. Aliás, isso servirá também para agradecer à doutora Cristina Tomé. Provavelmente não os vou ver tão cedo e, portanto, é a última vez que os verei aqui nesta comissão enquanto representantes do Conselho de Administração. O vosso trabalho foi de facto disruptivo e isso eu acho que é de louvar. Goste-se mais, goste-se menos, eu acho que isso foi uma força que vocês conseguiram carregar para a RTP. Esperemos que de alguma forma ela se mantenha, pelo menos que esse esforço se faça, porque senão eu acho que é sinal que se baixaram os braços e pode ser complicado a partir daí. Voltando aqui a estas questões, eu gostava só de dizer, Dr. Gonçalo Reis, que de facto a primeira pergunta que eu lhe fiz foi se o convite tinha existido ou não. E, portanto, esse convite, essa resposta eu não tive, não é? Eu percebi que fala de ponderação. Sim, eu também achei que deveria haver ponderação, que devem existir todas as conversas, mas eu penso que de uma conversa que eu tenha com o Dr. Gonçalo Reis, eu não sairei dessa reunião, dessa conversa com a ser diretora de informação. E, portanto, é desse caso que estaremos aqui a falar, não é? Que foi isso que, de facto, pareceu que aconteceu. Depois, outra questão que me pareceu também importante, que é, e agora o Dr. Nuno Artur Silva acabou por o fazer, que foi debater um modelo. Há pouco, quando eu lhe perguntava se de facto considera que era necessário, será necessário vir fazer alguma alteração ao modelo, é percebendo que nos últimos tempos o modelo foi distorcido de alguma forma, se de facto, claramente, de forma clara, transparente, se de facto considera que ele pode ser melhorado. Porque da mesma forma que dizia que a BBC está a fazer e faz essa revisão do modelo de 10 a 10 anos, e que eu acho bem que o faça, nós também podemos fazer, e portanto eu penso que os administradores aí também são uma peça importante e devem, estão numa posição privilegiada, digamos assim, para o poderem também discutir e debater connosco, e foi nesse sentido. Pronto, era mais esta questão de financiamento de facto é importante, e eu penso que é uma questão que também que nos deve ocupar aqui. E debater aqui, que já surgiu noutras circunstâncias. Tenho que lhe dizer, apenas para terminar, que lamento que de facto em janeiro não tenham aceito nem que seja essa sugestão, porque de facto o documento, o comunicado CGI, em que já não é, digamos assim, não é renomeado, surge a 25 de janeiro, portanto de facto aqui alguma coisa estaria a delinear-se, digamos assim, e lamento que o CGI, que tem essa competência de supervisão, não o tenha feito e não o tenha exercido ao longo dos 3 anos. Porque eu acho que então vamos discutir isso, vamos discutir o modelo e vamos discutir se o CGI tem que melhorar ou se a equipa do CGI deve funcionar de melhor. Agradeço-vos mais uma vez. Obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o Dr. Gonçalo Reis.
Muito obrigado. Senhora deputada, em relação à reflexão sobre o eventuais ajustes ao modelo, eu, como, sobretudo nos temas que impactam a administração, acho que tem que ser especialmente cuidadoso e acho que a reflexão deve ser feita com o tempo e não em reação digamos, a processos recentes.
Porque a seguir, embora a senhora deputada Diana Ferreira tenha dito que não fez propriamente perguntas, mas a verdade é que não, portanto, chegamos então ao fim desta audição e assim concluímos também as audições.
Senhora Presidente,
Jorge Campos, tem a palavra.
Tínhamos ficado com a prerrogativa de introduzir uma segunda ronda caso...
Mas foi-me transmitido que prescindiam.
Não, prescindiríamos se entendêssemos que devíamos prescindir na altura. Eu neste momento entendo que não devo prescindir.
Portanto, na altura, Sr. Deputado, se bem interpreto, na altura o senhor achava que podia prescindir. Neste momento acha que não, tem todo o direito em então, usar da palavra durante 2 minutos.
Se há segunda ronda, será uma ronda para todos, Sra. Presidente.
Senhor Deputado, então aí já estamos a introduzir...
Eu peço desculpa, Sra. Presidente, eu fiquei com a ideia de que faríamos uma segunda ronda apenas se eventualmente sentíssemos necessidade de a fazer.
Mas ninguém
eu
sente.
Inicialmente não sentia necessidade de a fazer, mas em função do que aquilo foi dito... Não, mas ficou assento, entendi-me com o Sr. Pedro Ramos que, havendo essa possibilidade, podíamos fazer se assim o entendêssemos, Sr. Presidente.
Portanto, o Sr. Deputado necessita de tempo para, ou seja, aquilo que pode, que tem para dizer, ou aquilo que tem para perguntar, tem de ser neste momento, é isso?
Interpretou muito bem, Sra. Presidente.
É para eu tentar perceber,
sim, sim.
Se depois se vai haver segunda ronda, se não vai haver segunda ronda. Portanto, se vai haver, Sr. Deputado, portanto, vai haver segunda ronda e é isso? Então, muito bem, se vai haver segunda ronda, então quem é do PSD, quem é que vai? O Sr. Deputado José Carlos Barros tem a palavra.
Muito obrigado. Cumprimento os elementos aqui presentes do Conselho de Administração. Para nós é extremamente interessante ouvi-los e gostaríamos de ter aqui uma longa conversa sobre vários assuntos. Acontece que este requerimento é sobre uma situação muito específica. Quer dizer, este requerimento, eu vou relembrar, que é sobre as notícias respeitantes à exoneração do diretor de informação da RTP. Nós sobre este assunto estamos mais do que esclarecidos. Vou repetir aquilo que o meu colega disse, achamos que isto é um não caso. E, portanto, pela nossa parte, obviamente, abdicaríamos da segunda ronda e eu limito-me a dizer isto e a pedir à senhora, permito-me pedir à senhora Presidente que na condução dos trabalhos tenha só esse em atenção qual é o objeto do requerimento, porque, em nosso entender, não se justificava, obviamente, a segunda ronda e estamos esclarecidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obviamente que eu nunca posso intervir no conteúdo das intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, toda a gente conhece qual é o objeto do requerimento, quais as razões porque foram convocados os membros do Conselho de Administração da RTP e, portanto, em função disso, também tive o cuidado de perguntar, antes de iniciarmos a audição, se achavam que se justificava a segunda ronda. Foi dito que não. Portanto, agora justifica-se a segunda ronda. Estamos na segunda ronda. Tem a palavra a senhora deputada Carla Sousa. Se prescindir, prescinde.
Sra. Presidente, eu por mim, as perguntas que fiz, posso voltar a fazê-la. Sim, continuo sem resposta sobre se houve convite ou se não houve convite. Calculo que o Dr. Gonçalo Reis não me vai responder, portanto podemos estar aqui. Eternamente, não tenho mais sobre esta questão, não tenho mais... Mas nada a dizer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, na minha intervenção inicial, eu tinha pensado e tinha aqui nas minhas notas fazer uma referência à Eurovisão. Foi o único que não fiz, ficar-me a mal não o fazer. E, obviamente, que também eu fico muito satisfeito pelo desempenho da RTP no Festival da Eurovisão. É evidente que se trata de contém supervisão internacional, mas, em todo o caso, a RTP respondeu à altura. Enfim, eu só tenho pena é que realmente a audiência no Porto tenha sido meramente residual, mas como sabe, nessa noite estavam centenas de milhares de pessoas na rua e, portanto, não tiveram a possibilidade de ligar a televisão. A outra questão, A outra questão, Sra. Presidente, a questão também é importante, mas eu guardá-la, e tem muito a ver com a política de conteúdos, que é a seguinte, e esta é uma questão séria, depois sobre o modelo teremos a ocasião de falar adiante. Sr. Dr. Gonçalo Reis, o Sr. Dr. Gonçalo Reis alinha com os operadores privados e os operadores de telecomunicações, que pagando uma taxa para a produção de cinema nacional, reivindicam a possibilidade de ter uma palavra a dizer sobre os júris, ou entende que, enquanto serviço público, a RTP não deve meter-se nesta guerra, até porque tem uma função fundamental naquilo que é a promoção e divulgação do cinema português. E até ver, aquilo que temos verificado, é que a RTP parece estar alinhada com os operadores privados nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, essa pergunta poderia ter sido feita na próxima audição. Mas, obviamente, não me compete a mim ajuizar da pertinência das intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Tem a palavra ao Sr. Deputado da Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e desta vez sou forçada a concordar com a Sra. Presidente. De facto, esta pergunta podia ter sido feita depois, não obstante o facto de os grupos parlamentares terem direito a fazer as rondas que estão previstas. De qualquer forma, Sra. Presidente, ainda ao encontro do que disse há pouco o Sr. Deputado José Carlos Barros, de facto há um requerimento que baliza as nossas intervenções, e já aqui nesta comissão, por várias vezes, quando extravasamos o objeto, a Sra. Presidente nos chamou a atenção e, portanto, também poderia ter feito desta vez e não fez. E eu sei porque é que não fez, porque isto não é um caso e já não havia mais nada para dizer. Se não fôssemos a outros assuntos, estávamos aqui todos calados porque não havia nada para dizer, e eu percebo isso. E, portanto, mas só para justificar isso mesmo. Dizer que, já que se abriu a porta a que houvesse outras intervenções, eu perguntava diretamente à Sra. Doutora Cristina Tomé sobre os aumentos de capital e transferências de que há pouco se falava, que foram prometidos vários pelo Governo. Eu gostava de perceber quantos é que foram prometidos, quantos foram cumpridos e quando. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e gostaria de lhe chamar a atenção para o seguinte. Eu, quando intervenho balizando ou chamando a atenção para o conteúdo do requerimento, é quando ultrapassam o tempo de palavra. Porque quando estão dentro do tempo que lhes está atribuído, não me refiro, ou seja, faço uma intervenção inicial, mas não vou comentar aquilo que é dito por cada grupo parlamentar. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, de uma forma muito breve também, porque não queria deixar de registar a observação do Dr. Nuno Artur Silva sobre a questão do financiamento da RTP. E não queria deixar de registar essa observação, porque quando o PCP fala da questão do próprio modelo de funcionamento da RTP, e aqui não estamos sequer a colocar a possibilidade do Conselho de Administração ser ou não nomeado pelo Governo, nós até temos uma ampla intervenção legislativa nessa matéria com propostas concretas que não vai sequer nessa direção. Por isso, não estamos a falar disso, mas quando falamos do modelo da RTP, além da questão dos órgãos da RTP, falamos também do financiamento efetivamente da RTP. E não queria deixar de fazer essa referência, considerando a preocupação que foi colocada, que nós subscrevemos. Se calhar não subscrevemos é a solução que deve ser adotada para o financiamento da RTP, mas isso é da vida, como se costuma dizer. Mas não posso deixar de fazer esta referência, porque efetivamente a questão do financiamento da RTP, seja para a prosecução daquelas que são as suas funções enquanto um serviço público de televisão, mas de rádio também. E nós hoje, infelizmente, não falamos de rádio, não é sequer o objeto deste requerimento, mas reforçar aqui também esta questão. Para prosseguir esses objetivos e para valorizar também os seus trabalhadores, não o pode fazer efetivamente com um financiamento que não está adequado àquelas que são as necessidades existentes para cumprir essa função. E não queria deixar de registar efetivamente essa observação que foi feita, agradecendo o conjunto das informações e das intervenções que também foram feitas pelo Conselho de Administração. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para responder, tem a palavra o Dr. Gonçalo Reis.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria tentar responder aos quatro questões. Sra. Deputada Carla Sousa, as conversas que tenho, perspectivas, com os responsáveis desta área ou de outras áreas de informação ou de conteúdos, tenho-as na esfera da empresa e acho que é meu papel. E acho que é meu papel na fase sempre da reflexão guardar isso na esfera da empresa. Depois, todas as reflexões traduzem-se em factos concretos ou não se traduzem em factos concretos. Os factos concretos são sempre feitos cumprindo todos os processos e, portanto, aí sim abrimos novamente a discussão. Agora, sobre reflexões, acho que também não faz sentido entrarmos aqui, digamos, entre aspas, na cozinha interna da RTP. Em relação ao Sr. Deputado Jorge Campos, o tema do... A RTP nunca não alinha nem deixa de alinhar com a estratégia dos privados. A RTP tem a sua estratégia própria. Em relação ao apoio de cinema, acho que temos sido muito claros. Foram 3 anos seguidos em que sempre fizemos mais do que a nossa obrigação. Ainda em 2017, a obrigação da RTP era 11 milhões e pouco de apoio à produção independente e ao cinema, e fizemos 13,4 milhões. Fazemos sempre mais, não só em apoio, em encomenda e coproduções, mas também na promoção. Nós, o ano passado, este número acho que é bastante impressionante, emitimos mais de 4.400 spots, chega a 4.400, são 4.399 spots a promover cinema português em antena. Portanto, o incentivo que a RTP dá, digamos, ao consumo de cinema também é bastante relevante. A nossa posição tem sido uma posição, julgamos que moderada, no sentido de se criarem os mecanismos que permitam que haja cinema de autor e cinema de grande público. Não vemos que, porque é que tem que ser um ou outro, pode ser um mais o outro. A RTP, tanto na sua política de emissão como na sua política de apoio de coprodução, como na sua postura setorial, tem sido receptiva às duas linhas e, portanto, acho que não tem que ser um ou outro, pode ser um e outro. Em relação à senhora deputada Diana Ferreira, a relação toca realmente no tema do financiamento. Agradeço que coloque, e realmente o PCP tem sido muito, muito estável no sentido em que a defender a instituição, a dizer se a RTP faz serviço público que é valorizado, tem que ter os meios adequados. É um tema realmente que se coloca. Nós temos sido, digamos, de alguma maneira, estamos aqui a meio caminho neste sentido, a administração da empresa, o que tem que fazer é o máximo com os meios que nos são dados, como já foi referido aqui, colocando novos serviços em cima da mesa, com mais canais na TDT, como os arquivos, como o apoio à produção independente, o apoio ao cinema, o desenvolvimento dos canais internacionais. Esperamos demonstrar que a RTP tem feito mais com os recursos atuais e que, portanto, a certa altura as iniciativas também não são completamente elásticas e, portanto, coloca-se esse tema de financiamento. Em relação aos aumentos de capital, é muito simples a situação, ou seja, a Comissão Europeia já reconheceu um subfinanciamento antigo à RTP de 27 milhões de euros. O acionista, o Tesouro, já reconheceu, digamos, esse papel da Comissão Europeia e já começou a realizar. Não ao ritmo que nós gostaríamos, mas já o começou a realizar. Nos últimos anos foram realizados um aumento de capital de 6 milhões e depois um de 3,7, portanto, soma quase 11 milhões de euros, e faltam 16 milhões de euros, que é, atenção, nós não estamos a pedir. O Estado é devedor, o acionista é devedor da RTP por serviços claramente prestados. Esse aumento de capital chegou a estar, digamos, no nosso plano de atividades deste ano, e depois tivemos que o retirar, pelas indicações que recebemos. Esperamos realmente que seja concretizado o mais breve possível, porque é um aumento de capital em que nós temos um plano de investimento detalhado, com prioridades, bem suportado tecnicamente, que vai tomar, que no fundo vai alocar esses fundos. Portanto, é um aumento de capital não para gastos operacionais, não é para temas de dívida da RTP, é absolutamente para equipamento, como os senhores deputados já conhecem bem a matéria e há uma série de entidades até de supervisão que se têm, e os próprios trabalhadores, que se têm pronunciado sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Engenheira, tem a palavra.
Respondendo à deputada do CDS, portanto, aquilo que o Presidente disse, confirma-se, do ponto de vista financeiro, sendo que o acordo que nos foi feito era um quarto do valor em cada ano. Portanto, no primeiro ano esse valor foi cumprido, no segundo ano então foi já 50% de um quarto, e quando fizemos o plano de atividades para 2018 tentámos recuperar todo o investimento e foi-nos pedido para projetar. Queria aproveitar também para agradecer as palavras de todos os deputados desta Comissão sobre o trabalho que nós fizemos nestes últimos 3 anos e saudá-los, e também referir que muitas vezes as questões não passam só também pela necessidade de financiamento, que é crítica, mas é também por rever o contrato de concessão, que é um contrato de 16 anos que foi desenhado há cerca de 18 anos, não é? E o mundo está a avançar muito mais rápido do que aquilo que está previsto no contrato de concessão. E às vezes há que... agora vivemos na era do digital e a tendência é cada vez mais o digital, e como dizia o Nuno, o objetivo é ter cada vez mais plataformas onde as pessoas consomem os conteúdos, e provavelmente, uma vez que se pode abrir em 2019 a revisão do contrato de concessão, se calhar ter um olhar mais nesse sentido para permitir também maior flexibilidade à RTP, porque não se esqueçam que depois nós somos avaliados pela ERC sobre o cumprimento do contrato de concessão, e se nós não cumprimos porque achamos que do ponto de vista daquilo que são os nossos espectadores, os nossos utilizadores dos conteúdos estão à procura de outra oferta que a RTP não está a oferecer, porque também está limitada do ponto de vista que é a sua obrigação de serviço público, se calhar dar também uma janela de oportunidade de fazer essa revisão em 2019.
Muito obrigada, Sra. Engenheira. Não sei se deseja dizer também alguma coisa o Dr. Nuno Artur Silva. Chegamos então ao fim desta audição, e também com esta audição, uma vez que já ouvimos o Conselho de redação e ouvimos a Comissão de Trabalhadores, também concluímos o objeto do requerimento do PS. Eu quero, para além de agradecer a presença de todos, quero de facto, agora em meu nome pessoal, agradecer muito a responsabilidade que tiveram em me fidelizar à RTP, proporcionando-me conteúdos que de facto me levaram a trocar o cabo pela RTP em muitos serões em que tinha disponibilidade para ver televisão. E agradeço-lhes, portanto, isso em nome pessoal e em nome da Comissão. Desejo-lhes as maiores felicidades para as novas funções, para esta vossa nova etapa das vossas vidas. Espero que sejam muito felizes e que se sintam muito realizados também no desempenho das próximas funções que venham a assumir. Em relação ao Dr. Gonçalo Reis, vamos continuar daqui a pouco e, portanto, não só não me despeço, como lhe digo, se quiser manter-se já aqui, sim, pode ficar. Portanto, vamos... 2 minutos, 3 minutos para virem as pessoas que estão convocadas para a próxima audição.